Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. O título da pregação é de uma palavra só. Bendito. Está em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Jeremias 17, 5 a 8. É a segunda pregação sobre este texto. A primeira foi no domingo passado, que teve como nome Maldito. E agora, bendito, vocês vão entender. Só eu começar a ler o porquê destas duas qualificações. Então, Jeremias 17, versículo 5, em diante diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este contraste entre dois tipos de gente. Já desenvolvemos numa pregação passada e não muito agradável de ser pregada, porque não é muito agradável falar de alguém que é maldito, maldito aos teus olhos, com as características que já explicamos. Mas nós temos que pregar a tua palavra, explicar todo o conselho de Deus. Então eu tinha que falar no tipo de homem que aos teus olhos não é benquisto, até para alertar aqueles que assim estão, e para nos lembrar, nós crentes, como eu falei no final daquela pregação, que muitas vezes temos características ainda do velho homem. Não somos mais separados de ti, fomos unidos pela fé, nós crentes, mas ainda constantemente nos assemelhamos a ele, ao homem que está longe de ti, ao maldito aos teus olhos. Então ficou como um alerta. Mas hoje é com grande prazer, eu te peço esse privilégio de pregar sobre o homem bendito, a mulher bendita, aquele cujas características estão aqui descritas, e eu quero ter o prazer agora de examinar uma a uma. Que o teu Filho Jesus Cristo seja honrado em nosso meio, e que tu possas abençoar ricamente todo aquele que está aqui para ouvi-la, esta pregação, e que também aqueles que vão ouvir de outra forma, que sejam igualmente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. O contraste é óbvio, marcante, forte. E nós vimos, inclusive, que esse confiar no homem da primeira parte refere-se a um confiar mais profundo, como eu expliquei, não a confiança superficial em coisas pequenas do convívio do dia a dia, tipo, não, eu confio, se o fulano diz que vem, então é porque ele vem. Esse tipo de confiança, claro que é aceitável e não torna ninguém maldito diante de Deus. Mesmo assim, nós lembramos que até essa confiança leve deve ser limitada. Porque por mais decente que uma pessoa seja, o ser humano não é muito confiável por causa da sua natureza pecadora e por causa das suas limitações como uma criatura. Mas quando se trata de Deus, o confiar nesse Deus, aí ele não precisa mais ser colocado com confiança em coisas pequenas ou em coisas grandes, é em tudo. Porque desde coisas pequeninas até promessas grandiosas que Deus diz ou faz, ele é confiável em tudo. Dois motivos. Primeiro, pela natureza dele, o caráter de Deus. É um Deus santo na sua natureza. Seu coração é reto, a sua mão é justa. Não há nenhum tipo de mancha no caráter de Deus. É impossível ele enganar, mentir, iludir, usando uma palavra muito na moda hoje, enrolar. Não existe isso com Deus. Então, no que concerne à natureza dele, ele é absolutamente confiável. Segundo motivo, ele é um Deus infinito.
Isto é importante. Porque mesmo se ele tivesse um caráter perfeito, ele não seria de todo confiável caso fosse limitado. Porque iria surgir ocasiões em que o caráter dele iria querer agir de certo modo, mas não teria poder para agir. Então seria altamente frustrante para os que confiassem nele. Eu pensei que ele era um Deus bom. Não, mas eu sou um Deus bom. Então me ajuda. Mas eu não tenho poder para te ajudar. O meu caráter é santo, mas falta-me poder para exercer a benignidade do meu caráter sobre a sua vida. Seria muito frustrante. E só imaginar isso, imaginar um diálogo desse com Deus, é um pesadelo, né? Ele dizendo que, de fato, o caráter dele é puro, belíssimo, como a Bíblia descreve, mas ele, infelizmente, não tem poder para nos ajudar. Pesadelo. Pesadelo que podemos afastar para muito longe de nós, porque não é assim. O nosso Deus é infinito em poder. Tudo o que ele deseja, ele faz. Há uma passagem que eu gosto aqui em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Então, ele tem todo o poder que você possa imaginar e ele faz tudo o que ele deseja. Então, com o caráter absolutamente santo e com o poder ilimitado, Deus é totalmente confiável. Confiável nas palavras e confiável nos atos. Com ele não vale a expressão tão comum, infelizmente, entre nós. Ora, o fulano, cuidado. Mas ele disse, cuidado, rapaz. Tu não conhece a peça. Ele, na frente, diz uma coisa, mas por trás faz outra. Muito comum isto, infelizmente. Então, tudo o que Deus faz é totalmente coerente com o que ele diz. Então, os planos de Deus, os atos dele são executados em íntima relação com seus ensinos. Não há menor diferença entre na natureza do que ele diz com o que ele faz. Agora, eu confesso que às vezes isso parece não acontecer e nós somos tentados a desconfiar de Deus. Eu disse nós. Pastor, eu só devia dizer eu, né? Porque você dizendo, eu nunca passei por isso. Então você é extremamente abençoado, graças a Deus por isso. Porque eu próprio, e geralmente as pessoas que eu conheço, passamos por situações em que nós olhamos assim, não está combinando bem com o Deus de bondade que ele diz que é. Não está combinando bem com o Deus de amor que ele diz que é. São momentos muito perigosos para o crente, porque ele tende a pensar de Deus aquilo que eu disse que é muito comum para os homens. O quê? Deus diz uma coisa, mas na realidade faz outra. Então ele diz uma coisa na Bíblia, mas na minha vida, quando trata-se do meu dia a dia, o que eu vejo, nem só na minha, mas no que eu vejo na vida de pessoas ao meu redor, ele faz outra. Somos a palavra é essa mesmo, nós estamos tentados, literalmente tentados, a achar que Deus não está sendo confiável. A confiança, então, começa a ficar abalada e a fé se enfraquece e ficamos, então, exatamente no ponto em que o diabo quer, achando que Deus não é tão confiável. O que acontece é que nós não compreendemos a maneira de Deus agir. Então, são situações que nós não conseguimos explicar de uma maneira plena, total, ao nosso próprio coração, como é que se concilia tudo que a Bíblia diz de Deus, da bondade, da justiça, da paciência de Deus, e aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Não conseguimos explicar 100% esta aparente incoerência. Uma criança não entende como é que a mãe diz que a ama, E agora não deixa tomar sorvete. Só porque ontem teve uma febrezinha de 39 graus de febre. E hoje está um pouquinho melhor. E a mãe não deixa tomar o sorvete. Então a febre já passou, a dor já passou, a criança está se sentindo maravilhosamente bem, se recuperou, mas a mãe não deixa. Então, para a criança, não combina a mãe dizer que a ama e não fazer o que é mais importante e desejado para aquela criança naquele momento, que é tomar o tal do sorvete. Pode haver coisa mais importante para a minha vida do que tomar este sorvete delicioso aqui na minha frente? Não pode. Então, se ela me amasse, ela me permitiria tomar o sorvete. Não deixa. Então, não me ama. Minha mãe está dizendo uma coisa e fazendo outra. Não dá para entender. E nós somos crianças, muitas vezes com a nossa fé pequena. Exatamente isto. Como é que pode? Se ele me ama e está fazendo assim. Não alcançamos. Em situação assim, antes de voltar para o texto, o melhor é reconhecer humildemente que falta em nós a capacidade de perscrutar com mais profundidade a pessoa deste Deus. Que nós somos míopes em enxergar muitas coisas espirituais. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, faleceu uns 2 anos ou 3 anos atrás. Ele era muito míope desde criança. E já era crescidinho quando arranjaram um óculos para o pobre coitado. E meu pai gosta de dizer da expressão absolutamente extasiada na noite do primeiro dia que deram um óculos para ele. Quando ele olhou para o céu de noite e viu as estrelas, ficou louco de alegria, achando belíssimo aquele céu, ficou extasiado com a visão que ele, pela primeira vez na vida, teve. De estrelas lindas. Mas, ora, ora, as estrelas sempre estiveram lá. Todas as noites. Faltava a ele a capacidade de enxergá-las. Mas elas estavam lá. As bênçãos de Deus estão em toda parte. Nós não temos óculos espirituais para enxergá-las. E em vez de enxergá-las, em vez de curtirmos estas bênçãos, de gozarmos com elas, nós ficamos, ao contrário, tentados, e muitas vezes não só tentados, mas caímos em duvidar desta maravilha que Deus é e a confiabilidade dele. Então, quero voltar e ver 3 características do homem que Jeremias está descrevendo aqui. Primeira, sua esperança está no Senhor. Esperança aqui eu não acho uma boa tradução. No hebraico significa confiança ou segurança. Uma coisa ou a outra. Voltando lá em Jeremias 17, lá no versículo 7, bendito o homem que confia, está vendo aí o verbo confiar, no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Pois bem, esta palavra no hebraico traduzida por esperança tem a mesma raiz de confia. É quase sinônimo de confiar. E ela pode significar confiança ou segurança. Tem esses 2 sentidos no original. Esperança, da maneira como nós usamos a palavra, tem muitas vezes um sentido vago. Uma expectativa, um desejo, um sonho. Rapaz, eu tenho esperança aqui, e diz, eu tenho um desejo, não sei se vai ser realizado. Confiança é outra coisa. E segurança é outra coisa. Eles têm um ponto em comum, confiança e segurança. Qual é o ponto em comum? Que mostra convicção. Eu tenho segurança quanto a isso, você está seguro. Eu confio nisto, você está seguro. A esperança é um pouco mais vago. Não sei se estou sendo exigente demais aí com os tradutores, mas eu gosto de ser exigente mesmo quando se trata de examinar palavras que descrevem o nosso Deus ou a atitude que nós devemos ou não devemos ter para com Ele, e aqui no caso, que devemos ter com Ele. Então devemos ir para o original e examinar, porque se eu começasse a falar aqui de esperança meia hora, eu estaria indo num caminho que não está nem aqui refletido. Embora tenha um ponto comum de mostrar convicção, na realidade, confiança e segurança não são a mesma coisa. Há uma diferença sutil. Uma criança vai passar o fim de semana na casa dos tios, lá com os priminhos. Então, à noite, tem um pesadelo e acorda assustada. E ela sente falta dos pais, não se sente segura. Ela confia nos tios, Sabe que os tios são pessoas sérias, pessoas que a tratam muito bem, mas ela se sente segura mesmo com os pais e gostaria de sair correndo e ir para a cama dos pais, porque é lá onde está a sua segurança. Então, na minha opinião, na minha maneira de ver, segurança é confiança em ação. Sentir-se seguro em alguém é tirar da teoria a confiança naquele alguém e colocá-la em prática. Isso é sentir-se seguro, de fato. Agora, o profeta quis dizer o quê? Ele quis falar em confiança ou em segurança? Considerando que ele já falou em confiança na primeira parte, bendito homem que confia no Senhor, eu não sei se teria muito sentido dizer, e também bendito aquele que confia no Senhor. Repetia exatamente o mesmo conceito. Então, eu prefiro achar que Jeremias quis dar uma mudançazinha aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não no sentido, aqui dá o segundo sentido, ou um outro sentido, no caso aqui, segurança, porque eu estaria só repetindo a ideia de confiar. Então, eu vou achar que é assim, bendito o homem que confia no Senhor e que se sente seguro no Senhor. Para mim, é exatamente assim que o texto quer dizer. Muitas vezes, infelizmente, também ocorre conosco o seguinte: nós aprendemos da Bíblia que Deus é confiável, lemos história após história dos personagens bíblicos, ficamos convictos pela intercessão, pela maneira como Deus agiu na vida desses personagens, convictos de que Deus é totalmente digno de confiança, sim, mas quando vem a tribulação na nossa vida, e chega a hora de colocar em prática esta confiança, de nós nos sentirmos realmente seguros para valer em Deus, muitas vezes falhamos. E esta segurança não é tão grande. Descobrimos então, envergonhados, que apesar de confiarmos nele de uma maneira sincera, real, mas era uma confiança mais racional, mais de ouvir histórias, mais de ouvir testemunhos, mais acadêmica, mais de leituras, e é uma confiança muito frágil ainda, porque não passamos pela própria experiência de deixarmos nós mesmos nas mãos de Deus. Por isso é que aqueles que gostam muito de ler livros e biografias e tal, tudo bem, mas não pensem que vão adquirir peso espiritual ouvindo vidas de outros, nem relatos de outros, nem pregações bonitas, nem estudos puramente bíblicos. Você vai crescer de fato na confiança em Deus quando você viver e viver dificuldades, especialmente, que nos edificam diante de Deus e nos fazem mais confiantes neste Deus, no sentido mais seguros na mão dele. Segunda característica. Uma é que ele se sente seguro, confia, se sente seguro na mão de Deus. É como árvore plantada junto às águas, que é a segunda característica que ele dá aqui. Quatro características dessa árvore plantada junto às águas, usando uma metáfora aqui muito interessante. Primeiro, ela fica perto do manancial, do alimento, dali da água que vai dar o alimento da árvore. Nunca falta alimento, porque ela tem para onde estender as suas raízes. É como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. O homem que confia e se sente seguro em Deus, ele tem garantia de sustento. Sustento físico, Mateus 6,33. Comentamos hoje pela manhã aqui. O que diz Mateus 6,36? Aquela famosa passagem do Senhor Jesus Cristo sobre não se inquietar com o dia de amanhã. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está falando para pessoas que buscam o reino de Deus, que buscam a justiça de Deus, que levam a sério o seu relacionamento com Deus, que confiam em Deus e querem crescer nesse conhecimento. Sustento físico e sustento espiritual. Eu vou usar duas passagens. Uma fala do sustento como sendo a palavra de Deus. Salmo 119, 103, escolhi uma entre inúmeras passagens que poderia optar. Então, Salmo 119, versículo 103, fala da palavra de Deus como sendo um alimento, aliás, um alimento muito gostoso, porque há alimento que nem gostoso é, embora alimente. Mas aqui, além do alimento, é o gosto. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Claro que o salmista está provando da palavra. Ele está indo buscar na palavra um conhecimento maior de Deus, um relacionamento melhor com Deus, claro. Então, é promessa a quem está buscando alimento em Deus, na palavra. Mas, avançando até com mais profundidade, alimento é o próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 35, João capítulo 3, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, pode estender os seus ramos até mim, porque não falta comida espiritual, não falta água espiritual. Este é o homem que confia em Deus, tem ao seu dispor toda a plenitude do que nós precisamos espiritualmente, essa plenitude no próprio Senhor Jesus Cristo. Do jeito que a árvore está pertinho do ribeiro, o que é homem que confia em Deus está pertinho de Deus, pertinho do Senhor Jesus Cristo, e pega o alimento ali. Agora, é curioso dizer que a árvore estende as suas raízes até o ribeiro. E se não estendesse? Mesmo com muita água por perto, ela secaria até a morte. O crente tem que estender as suas raízes até o Senhor, através das Escrituras, que é o alimento inicial que Deus usa para nos suprir. Tem que estender as raízes, assim ele vai secar. Eu não vou dizer agora até a morte, porque se ele é crente, ele já tem vida em Cristo, certo? Mas ele seca até a inatividade, até uma morte em termos de utilidade, uma morte da sua alegria, uma morte da sua vivacidade em termos de alegria, de gozo, de vitalidade espiritual. Ele morre nesse aspecto. Então o homem tem que estender as suas raízes até onde Cristo está, tem que buscar intensamente comunhão mais com o Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo melhor, ler livros sobre ele, pensar nele, orar a Deus em nome dele, orar para ele direto, embora as orações bíblicas mesmo, o modelo é em nome dele, ao Pai, mas não é errado converse com o Senhor Jesus Cristo. Se você não estender as suas raízes até a pessoa de Cristo, através das Escrituras e diretamente a Ele, você vai secar espiritualmente, se é que já não está seco. Não adianta saber só que Ele é alimento. Não adianta só você saber mentalmente que Ele pode alimentar até você transbordar de alegria e de felicidade em Cristo. Não adianta saber só isso. Aquele saber racional, como acabei de comentar, você tem que ir lá e beber de Cristo. Está fazendo isso como? Se eu parasse aqui e desse um papel e caneta para cada um, escreva aí como é que você está bebendo do Senhor Jesus Cristo. Diga aí como é que você está estendendo as suas raízes, de que forma para se alimentar do Senhor Jesus Cristo. Como é que está fazendo? Diga aí no seu dia a dia, 8 horas da manhã, 9, 10, 11, vamos lá, de segunda a sexta. De segunda a outra segunda, continuamente, que tipo de atividade, de coisa você está fazendo, de providências, para poder dizer, não, eu estou estendendo as minhas raízes até Cristo, sim. Aí seca, é um fracassado espiritualmente, não progride no seu conhecimento de Deus e reclama de Deus. Porque outro ao redor tem alegria, tem felicidade visível em Cristo, mesmo com grandes problemas. Mas a pessoa vive numa sequidão espiritual tremenda e reclama. Mas o ribeiro diria, ô dona árvore, está morrendo aí de sede, vamos. Cadê suas raízes? Manda para cá, para ver como eu vou lhe alimentar e você vai ser uma árvore belíssima. que aliás é a segunda característica de uma árvore plantada junto às águas, não receia quando vem o calor. Claro que Jeremias está dando vida à árvore nesta metáfora dele, porque a árvore não tem medo, mas essa aqui tem. Aliás, não tem. A qualidade dela é não ter medo. Observe que Jeremias não disse que a árvore seria livre do calor. Vai ter calor. Vai chegar o tempo do calor, brabo. Jeremias disse que ela não vai temer quando o calor estivesse chegando. Por quê? Porque ela confia no ribeiro e se sente segura com a água do ribeiro. Se ela imaginasse que o ribeiro poderia secar, ela perderia confiança nele e ficaria apavorada com a chegada do calor. Mas ela não considera isso, porque ela confia nas águas do ribeiro e fica tranquila. É uma característica de um crente que confia no Senhor, é ficar tranquilo. Mesmo com a chegada das adversidades, das crises pessoais, nacionais, internacionais, que é só no que se fala hoje, mas fica tranquilo com a chegada do calor, porque sabe que o ribeiro está ali cheio d'água. Agora, que o crente vai passar por tribulações, é certo. O que pode não ser certo, ou certa, é a maneira dele enfrentar. E a maneira correta é sem medo, confiante nas provisões divinas. Mas, como já comentei, lamentavelmente essa confiança muitas vezes é fraca na hora de usarmos e falhamos, nos apavoramos e, coitados de nós, muitas e muitas vezes sofremos à toa. O ribeiro não iria secar só pelo fato da árvore ter se angustiado com essa possibilidade. Ah, está com medo de eu secar? Pô, agora eu vou secar. Não é assim. Ele estaria com medo à toa. O nosso Deus, que eu já disse que é infinito e é poderoso, todo poderoso, ele vai ser assim independente do que você pensa dele. Então, se você confia nele muito ou pouco, nada altera no que ele é, coisa nenhuma. Então, você está perdendo bênçãos, chances maravilhosas de viver essa vida com mais tranquilidade, se sentindo mais seguro no Senhor. Terceira característica desta árvore, saudável, porque ela tem as folhas verdes. Qual é a melhor maneira de se examinar a saúde de uma árvore? Eu não sou botânico não, mas eu vou dizer aqui, é pelas folhas. Ou um andar, pelo menos. Se elas estão verdes, claro, pressupondo-se no tempo certo, a árvore está sadia e forte. E uma árvore sadia e forte está pronta para enfrentar as intempéries, os maus tempos. O crente que confia e se sente seguro no Senhor é bem alimentado. E ele se torna forte espiritualmente. Ele enfrenta batalhas e nunca pensaria que poderia enfrentar e vencê-las. Porque Deus dá o alimento e a força que vai permitir enfrentar a tal situação. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que passaram por problemas tais que, se nós pensamos em passar, trememos que só geleia e pensamos, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E aquela pessoa que está enfrentando também tremia. Quando ela conversava, ouvia pessoas passando por aquilo, e ela agora está passando e não está tremendo, está sofrendo, está chorando, óbvio. Mas a sua fé não está abalada. A sua confiança em Deus não foi frustrada, se sente firme, mesmo sofrido, que é uma coisa diferente. Por quê? Porque Deus supre no momento aquela capacidade de suportar num crente que já está bem espiritualmente e já é forte. Então Deus como que ratifica ou confirma aquela saúde espiritual. Tenho dito isso muitas vezes. Muita gente busca uma profundidade de relacionamento com Deus quando vem o aperto e não encontra. Então, trate de ser profundo no seu relacionamento com Deus, trate de ser um crente forte, que quando vier a lapada, você é forte em Cristo. E Ele, coerentemente, lhe protege naquele momento e mostra a força que você tem e exibe até para o mundo ver, para a glória dele, esta força que ele deu. Agora, crentes levam uma vida sem confiança em Deus, sem estender as raízes para Cristo, vivendo de acordo com esse mundo aqui, de maneira muito, muito fraca, espiritualmente falando. Aí quando vem uma necessidade mesmo, chega o calor, ou pior do que o calor, chega uma tempestade, vai buscar, e as raízes não sabem nem onde é que estão, Deus. Não sabem e não são fortes e se quebram todo. Antes de passar para o último ponto da árvore, tem uma questão que não está no texto aqui, mas eu vou botar por minha conta. Uma árvore bem verdinha é muito bonita. Agradável você ver uma árvore verde ou com seus frutos coloridos, agradável aos olhos. E, sem dúvida, essa é a árvore imaginada por Jeremias. Uma árvore robusta, verde, viçosa. O crente forte espiritualmente, ele tem uma vida que chama a atenção de tão bonita e é digna de ser admirada e imitada. E isso é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós sejamos. Uma árvore bonita, que as pessoas vejam, ah, quero ser também, para a glória, não de cada um de nós, mas de Deus. Quarta e última característica desta árvore, sempre dá frutos. A água que a raiz desta árvore suga, ela passa pelo interior da árvore e passa por transformações químicas aí complexas e se transforma, esta água se transforma em frutos. A água e os alimentos que vêm na água transforma-se em frutos bonitos, saborosos, frutos que servem para alimentar alguém. Aqui está uma coisa interessantíssima que Jeremias colocou: uma árvore que está perto do ribeiro, ela se alimenta da água e essa água se transforma em seiva, que se transforma em frutos, e ela está pronta para alimentar alguém. O alimento espiritual fornecido por Cristo a quem confia nele penetra no mais íntimo do coração, na alma, e sob o efeito miraculoso do Espírito Santo produz fruto. Fruto que a Bíblia chama de quê? Fruto do Espírito. Quem vai buscar a seiva do Senhor Jesus Cristo termina se enchendo de frutos do Espírito dele próprio, como é chamado o Espírito Santo. O crente saudável, ele está transbordando de boas obras. Ele está transbordando de virtudes cristãs. Sempre pronto para transmitir, para dar, para servir. Disposto a dar de si para suprir o outro. Como uma árvore que fica sem o seu belo fruto. Quando alguém vem, tira dela e se alimenta. Ficou sem o seu fruto, perdeu. Mas naquela perda, ela ganhou. Porque aquele fruto foi muito mais nobremente utilizado do que estando pendurado no galho daquela árvore, do que agora alimentando o corpo de alguém. Ficou sem o fruto, mas ganhou esta nobreza de existência que é alimentar alguém. Alguém, um crente, que confia no Senhor, ele alimenta os outros, porque ele dá frutos. Por fim, a terceira característica de quem confia no Senhor. Já falei da esperança, no caso da confiança que ele sente em Deus, ou da segurança que ele sente em Deus. É como uma árvore, com quatro características já bem explicadas aí, e por fim, que é como começa o versículo: bendito. Bendito o homem que confia no Senhor. Não bendito pelos homens. Ah, os homens não acham bendito quem confia no Senhor. Os homens acham muito esquisito, o mundo acha muito estranho alguém confiar de verdade, não é da boca para fora, eu creio em Deus, não é isso não, mas é realmente se sentir seguro num Deus invisível e ausente, pelo menos como o mundo está acostumado, fisicamente, não está aqui, é invisível e ausente, e alguém confiar para valer num Deus assim, se sentir seguro nele. Geralmente, quem confia no Senhor desta forma e faz da sua vida uma verdadeira bandeira de confiança e segurança em Deus, chama a atenção dos homens. Mas ao chamar a atenção, ele é considerado alguém fanático, estranho, desrespeitoso, que quer convencer todo mundo que Jesus é Salvador. Ou seja, o que eu quero dizer mesmo, sabe o que é? É maldito. Acaba sendo considerado maldito pelo mundo. Quanto mais alguém está perto de Deus e é considerado bendito por Deus, mais esse alguém é inversamente proporcional. Essa é uma matemática que não falha. Quanto mais um crente está se alimentando de Cristo, mais esse homem é olhado com desprezo, com olhar torto pelo mundo. Não é, claro, o caso de qualquer pessoa que não tem que dizer você é crente, você é maldito. Não é dessa forma, nem vai ser com esta palavra, mas a rigor se traduz nisto. A forma como o mundo vê e trata alguém que confia de fato em Deus, e muitas vezes, para confiar em Deus, se desconfia do homem, claro, e se deixa de fazer muitas coisas que agradam a poderosos, claro, e não somente a poderosos, mas a familiares e amigos, e tudo isto soma-se para que o homem que confia no Senhor acabe tendo uma imagem muito danificada, muito ruim, perante aqueles que não confiam no Senhor. Mas o crente pouco está ligando em ser avaliado ou aprovado por homens. Pelo menos deveria ser assim. Ele anseia pelas bênçãos do seu Deus. E se ele tem abundantemente confiança em Deus e se sente seguro em Deus, ele vai ser muito, muito feliz nesta terra aqui. Quantas coisas bonitas e muito agradáveis esperam o homem que se sente seguro no Senhor. Coisas talvez que nós nunca nem tenhamos vivenciado, nem eu, nem você, nas nossas vidas, porque não aprofundamos nessa confiança e nesse sentimento, mais do que sentimento, nessa convicção de segurança em Deus. Eu vou dizer isso de outra forma. Quantas coisas bonitas e muito agradáveis nós perdemos porque confiamos pouco e não temos o costume de nos sentir realmente tranquilos e seguros ao lado do Senhor. Acabamos tendo uma vida muito fraca, muito pobres, filhos de Deus, sim, salvos em Cristo, sim, mas maltrapilhos, espiritualmente falando. E é muito estranho um filho de um rei andar maltrapilho por aí, pois está cheio de filhos de rei, filhos do rei, neste mundo, maltrapilhos espiritualmente. Pessoas que não buscam o Senhor Jesus Cristo para crescerem nele, para se afeiçoarem cada vez mais a ele, para se sentirem cada vez mais seguros nele. E muito mais ainda perde aquele que não confia é de jeito nenhum no Senhor. Fica o meu apelo para que alguém que não tem ainda chegado ao ponto de dizer eu confio, ó Senhor, em ti através do teu Filho Jesus Cristo, eu confesso os meus pecados diante de ti, sei que não alcançarei nada pelas minhas próprias obras que não são boas aos teus olhos. Tenho aqui e acolá obras esparsas, sim, podem até ser aprovadas por ti, porque são de acordo com os teus padrões, mas são obras praticadas porque tu permites isso, mas na realidade vem de um coração ruim, perdido, pecador, e eu te peço que me ajudes, me perdoes e em Cristo me aceite. Fica esse apelo para que você então possa começar a dizer: eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, eu confio no Senhor. E agora você vai estender as suas raízes até Cristo e ele está pronto para lhe suprir. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta pregação que tu me deste o privilégio de realizar. Não sei o efeito na vida das pessoas aqui. Não sei o efeito nas vidas das pessoas aqui. E nem me compete saber, porque és tu, ó Deus, quem irá operar se, quando e como tu quiseres operar na vida de cada um. Quanto a mim, eu te peço, me ajuda a te buscar cada vez mais. E quanto aos irmãos, eu peço por eles, ajuda-os a te buscarem cada vez mais. E salva pessoas em nosso meio que vão ouvir esta pregação de outra maneira. Salva pessoas, Senhor Deus, para que possam chegar ao ponto de dizer: ah, como é gostoso ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não teme o calor, que estende as raízes até o ribeiro e se alimenta e tem as folhas verdes e dá fruto. Dá esta alegria para para corações de pessoas que vivem hoje na sequidão. E nos ajuda a sermos cada vez mais frutíferos, verdejantes, lindos em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.